problemas, como não tem dificuldades. Longe disso, em todas as intervenções que demos nota, sabemos que há muito trabalho a realizar, há muito para modernizar, para melhorar nos serviços públicos que, um pouco por todo o país, enfrentam estas dificuldades. Não se trata de nenhuma realidade virtual ou de apresentar qualquer realidade que se afaste do real. Trata-se, contudo, e aqui falta de facto o equilíbrio, de reconhecer que o país é diversificado, que há locais em que tem sido possível avançar substancialmente nas requalificações do parque informático ou das instalações, que algumas medidas de digitalização efetivamente produzem efeitos e, portanto, para que o equilíbrio e para que o papel que todos temos que desempenhar, governo e oposições, possa ser reconhecido também como válido, como equilibrado e como com adesão à realidade, há que fazer o duplo exercício de criticar o que está mal e propor alternativas, mas também reconhecer quando há passos que têm sido dados com estratégia, da qual podem legitimamente discordar, mas não podem com a mesma legitimidade dizer que estão completamente ausentes de medidas, e esse é o ponto em que efetivamente não podemos acompanhar. Diga onde, Sr. Deputado? Enquanto bastava estar atento ao debate, bastava estar atento à intervenção do Sr. Secretário de Estado, verificar os investimentos realizados no último ano apenas, e nem preciso recuar à década que antecede, bastava olhar para os relatórios de execução dos programas, seja o Simplex, seja a digitalização, bastava verificar o aumento dos espaços cidadão criados por todo o país, que aliviam a carga de trabalho dos trabalhadores do Instituto de Registro e Notariado e que, desde a sua implementação, espaços cidadãos que trabalham, para quem não sabe, nas autarquias locais, permitiu a abertura de 800, eu repito, 800 locais em que todo o país, em que muitos serviços podem ser prestados, aqueles de menor complexidade, aqueles em que o pedido pode ser formulado numa junta de freguesia, numa Câmara Municipal, e que ao nível do cartão de cidadão, por exemplo, muito tem contribuído para a diminuição das queixas e das reclamações. Ninguém esconde do lado do Partido Socialista que há um número significativo, que aumentou durante a pandemia, de reclamações formuladas pelos cidadãos. Agora, também pretender fazer de conta que em relação àqueles em que foram adotadas medidas de rapidez e celeridade, essas queixas não diminuíram, isso sim é fugir à realidade e tentar agora não pintar um país das maravilhas, mas um país das trevas, que também não é propriamente aquilo que temos pela frente. Como dizia e como dei nota, o tema é, enfim, complexo. Complexo porque se desdobra em diversas dificuldades que enfrentamos. E como disse há pouco, a propósito do equilíbrio, o trabalho da oposição deve procurar também suscitar um problema. E nesse sentido, permitam-me saudar o Partido Social Democrata, porque coloca na agenda uma matéria que reconhecemos como sendo importante. Quando chegamos depois ao diagnóstico e ao que fazer, a pergunta que se impõe ao Partido Social Democrata, e que se impõe a alguns outros partidos que intervieram neste debate, é saber verdadeiramente o que é que propõe então para superar estas dificuldades. Porque quando chega o momento da apresentação de contas e de propostas para o futuro, o PSD ou a Iniciativa Liberal, nos respectivos programas eleitorais, inscreveram precisamente aspectos que hoje vieram desvalorizar, menorizar, colocando em segunda linha como não sendo importantes. Permitam, não é muito frequente que eu cite o programa eleitoral do PSD, aproveitem, o PSD citava no seu programa eleitoral que a modernização da justiça e a sua maior celeridade apenas ocorrerão com uma forte aposta na gestão e nos meios tecnológicos, apoiados numa forte utilização da digitalização e das novas tecnologias. Ouvindo a senhora deputada Sofia Matos há instantes, parece que isto é apenas uma panaceia, é para fingir que se faz alguma coisa, quando na verdade parte dos problemas passa por aqui, indo ao programa eleitoral da Iniciativa Liberal. Mais uma vez, especificamente na área da justiça, reconhecem que a área da justiça deve aproveitar os ganhos de eficiência trazidos pelas soluções digitais disponíveis, mitigando adequadamente os inerentes riscos. Transição digital não pode passar ao lado do Estado. Bom, passou ao lado da Iniciativa Liberal durante este debate, precisamente porque não querem reconhecer que algumas das medidas que são importantes diretamente para os cidadãos, que têm que aguardar menos nas filas de espera, porque de facto há um problema com filas de espera, não negamos, mas também não negamos que tem diminuído em muitas destas áreas e destas áreas especificamente em que se apostou na digitalização, em que é possível fazer a solicitação do cartão de cidadão a partir de casa, em que é possível que a recolha dos códigos possa ser feita por via postal, em que é possível, por exemplo, que o registro do nascimento possa ser feito remotamente, em que é possível consultar uma certidão predial, uma certidão civil, através da consulta online. Portanto, a quantidade de serviços que é possível fazer-se por esta via aumenta a qualidade dos serviços para os cidadãos e diminui os tempos de espera. No entanto, e volto àquele ponto que nos parece ser fundamental neste debate, os trabalhadores do Instituto de Registros e Notariados. Esses, de facto, não são desonerados pelo facto de haver mais digitalização, porque os atos têm de ser praticados. Alguém tem que assegurar a transmissão e alguém tem que estar no back-office a fazer o trabalho que pode não ser prestado diretamente através de uma frente de contacto com o cidadão, mas que tem que ser prestado. E este, para nós, neste debate, é o aspecto que queremos sublinhar como sendo dos mais importantes. E das várias coisas ditas ao longo desta manhã, a nota que o Sr. Secretário de Estado aqui partilhou connosco e que esperamos que seja realizável em 2023, que finalmente será possível abrir concursos nestas áreas em que há mais de quase três décadas não temos um movimento significativo, é que é fundamental. Mas também, senhoras e senhores deputados, permitam-me que diga e partilhe com a Câmara nesta reta final, que também é preciso alguma enfim, vou tentar usar uma expressão adequada parlamentarmente. É possível, é necessário uma maior adesão à realidade para que se venha à Câmara falar daquilo que não se fez quando se teve a oportunidade. Eu sei que não é grande desculpa e seguramente nenhum dos trabalhadores aqui presente ficará muito satisfeito com o facto do Partido Socialista ter sido o último que, quando esteve no Governo, abriu concursos de provimento nesta área quando foi na década de 90 do século passado. Eu acho que não satisfaz ninguém, mas se calhar o Partido Socialista, por esta razão, tem um bocadinho mais de autoridade moral para poder dar nota disto em relação ao PSD ou aos outros partidos que durante anos, não só quando governavam, mas também quando não foram propostas alterações desta medida, votaram contra elas. Não estamos a desvalorizar a natureza do debate, apenas apontamos que talvez devam ser um pouco mais comedidos na forma como formulam as suas críticas. Para terminar, sabendo que em 2023 teremos um ano crítico e decisivo em matéria de PRR, há a reconhecer que esta matéria lá se encontra. E encontra-se lá, mais uma vez, não desvalorizem, encontra-se lá para fazer a reabilitação de espaços físicos onde o atendimento tem lugar e onde os cidadãos têm de ser acolhidos e onde diariamente estes trabalhadores têm que prestar o seu local de trabalho, onde têm que prestar o seu trabalho diariamente, para modernizar o parque tecnológico e também, volto a dar nota, como o Sr. Secretário de Estado já sublinhou, que um dos objetivos é substituir integralmente o parque tecnológico para que, efetivamente, problemas que em alguns locais ainda existem, de falha de equipamentos informáticos, desapareça, mas também para abrir uma nova geração de políticas que, não desvalorizando, são importantes para os cidadãos. Não falemos da ideia, como ouvimos durante este debate. Vou concluir, Sr. Presidente. Não falemos de matérias como a empresa na hora, que muito desburocratizou e foi reconhecida internacionalmente como relevante. Não desvalorizemos a casa pronta, que permite, num único ponto de contacto, fazer todos os contactos, todas as consultas necessárias à celebração de uma compra e venda. Não desvalorizemos isto neste debate. Obviamente não resolve tudo, mas comparativamente, quer no plano internacional, quer quanto era o passado, em Portugal, há uma estratégia clara que a única coisa de cal, efetivamente, nos podemos queixar é não ter sido ainda executada com a celeridade que desejaríamos e deixamos votos para que o Governo consiga finalmente, em 2023, mobilizar recursos e abrir os concursos que muito faltam para conservadores, oficiais de registro e outros trabalhadores do registro e notariado, que, mais uma vez, saudamos pela vossa luta e pela vossa persistência. Muito obrigado.
Para encerrar o debate em nome do Governo, tem de novo a palavra o Sr. Secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Termino esta intervenção começando por agradecer a todos os trabalhadores do IRN, os que estão aqui e os que estão nas 450 conservatórias deste país, a servir o cidadão, a servir as empresas e também nos serviços centrais. Termino dando nota que há 20 anos que trabalho no serviço público. Há 20 anos que me orgulho, por exemplo, de ter trabalhado no cartão de cidadão. Fui eu, na altura, que ajudei a programar o cartão de cidadão, o site do cartão de cidadão. Eu, na altura, como funcionário público, era algo que me orgulhava. Orgulhava-me de modernizar o que é a administração pública. Claro que a tecnologia não é tudo. A tecnologia, o cartão de cidadão foi feito com as pessoas. Foi com os funcionários do IRN que fizemos modernização. Foi com os funcionários do IRN que fizemos as empresas online. Foi com os funcionários do IRN que fizemos tantos e tantos projetos de inovação. Por isso, é com orgulho também que é importante ressalvar todo o trabalho que foi feito com o IRN. Ora, é este ponto de seguida que também me leva a um ponto em que nós começámos. Começámos por ir ao terreno porquê? Porque era importante não conhecer a realidade em Lisboa. Não foi em Lisboa que obtivemos estes números. Eu estive em Bragança, em que faltava o ar-condicionado e que na semana a seguir se pôs o ar-condicionado. Eu estive em Serpa, em que eram necessários computadores e em que se puseram computadores. Eu estive em Monchique, em que faltavam equipamentos e que se puseram equipamentos. Eu estive ali no Parque das Nações, onde havia arquivo, onde as pessoas tinham dificuldade em trabalhar e retirámos o arquivo de forma a garantir que as pessoas tenham mais condições. Esta intervenção faz-se no terreno, faz-se com as pessoas, faz-se ouvindo as pessoas, faz-se percebendo quais são os seus problemas, faz-se agindo no terreno. Foi por isso que, quando fizemos este trabalho, trabalhámos numa lógica de renovar equipamentos. Renovar, como eu referi, 5 mil computadores até ao próximo ano. Investir mais de 8 milhões de euros em edificado. Só no ano passado, volto a repetir, 3 milhões de euros, a que segue 6 milhões de euros nos próximos 3 anos em 34 conservatórias. e passa, por exemplo, de facto, em substituir às vezes o ar-condicionado, ou então abrir um novo espaço, ou renovar um espaço, ou trabalhar em articulação, de facto, também com a área do edificado dos tribunais e renovar os edificados dos tribunais. É nesse compromisso que esta equipa governativa está, de facto, empenhada. Ora, este trabalho é um trabalho que também tem modernização. Não se faz, de facto, todo o trabalho sem ela incluir a própria modernização. Temos que trabalhar e pugnar por isso. Pugnar por isso porquê? Para que seja possível respondermos com mais qualidade. Aquilo que o PRR nos oferece não é só, evidentemente, o investimento financeiro. É concretizar e medir o impacto. É perceber, de facto, se as pessoas têm um melhor serviço, se as empresas são mais eficientes, se atraímos mais investimento para Portugal, se também os funcionários têm, exatamente, um melhor trabalho e melhores condições de trabalho por causa disso. E a dimensão essencial é das pessoas. As pessoas são um trabalho que temos que fortalecer no IRN. Claro que sabemos que há 22 anos, como referimos, que não entram trabalhadores para as carreiras especiais. Este governo tem o compromisso de garantir que isto acontece de uma forma plurianual. Iremos pugnar para que tenhamos, de facto, entradas, finalmente, o que não acontecia há 22 anos. Será este governo a concretizá-lo. Finalmente, dar nota também daquilo que é o trabalho que estamos a fazer na dimensão da capacitação. Faz-se um trabalho com novos recursos, mas também se faz o trabalho com os recursos que existem. Na formação, o seu investimento em formação, aquilo que já iniciámos com os programas de formação na área tecnológica, vão continuar. E vão continuar para todos os trabalhadores. Mas mais do que isso, também aquilo que temos que fazer na transparência. Este trabalho é algo que deve ser conhecido em Lisboa, em Bragança, em Serpa ou nos Açores. Temos que dar a conhecer aquilo que estamos a fazer, como estamos a fazer, e integrar aquilo que são as sugestões das pessoas no nosso trabalho. E depois observar aquilo que os cidadãos também têm a dizer. É algo importante. Temos feito, no terreno, entrevistas, observações, trabalho de campo, para perceber o que podemos e devemos melhorar. E, finalmente, Senhora Deputada, gostava de dar nota do BUPI. O BUPI é uma oportunidade que há 100 anos não era resolvida. O BUPI, 160 mil proprietários fizeram já a identificação. Felizmente, Senhora Deputada, que temos 143 municípios que acreditam naquilo que a Senhora Deputada não acredita. Felizmente que temos um milhão de identificações. É com as pessoas que nós fazemos essa mudança na gestão de conhecimento. E é com o IRN que garantimos que essa propriedade, de facto, é de cada um e está salvaguardados os direitos. Por isso, e para terminar, importa agradecer aos trabalhadores do IRN. Importa reforçar o compromisso que vamos continuar a pugnar pela qualidade do serviço do IRN, pela dignificação das pessoas, pela garantia de que o IRN é um serviço público de excelência no futuro. Aliás, não é por acaso que ainda no mês de dezembro o IRN ganhou o Prémio de Políticas Públicas do ISCTE e o principal prémio de modernização. Estes prémios fazem-se pelas pessoas. Foram os funcionários do IRN que originaram estes prémios e são eles que estão de parabéns. Por isso, este governo continuará a pugnar para que isso aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Os meus cumprimentos. Cumprimento também a Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Concluído este ponto 1 da nossa ordem do dia, passamos para o ponto 2, proposta de lei número 30/15 do Governo, projeto de lei número 382 do PAN e projeto de lei número 438 do Chega. Para... Vamos dar tempo para que as pessoas que estão nas galerias possam sair e criarem-se as condições para que se possa continuar com o debate. Para apresentar a proposta de lei do Governo. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.